Aleluia. Vamos nos sentar. Trouxe uma Bíblia bem grande, né? Se alguém conversar, eu vou jogar daqui, certo? Senhor Jesus, muito bom, né, ver os irmãos aqui, né? Hoje nós vamos falar sobre a visão da igreja. Eu meditei muito, né, sobre essa palavra, né? Visão da igreja. Vocês acham que é fácil ter visão? Acha que é difícil? Hã? Você invocou o Senhor já revelou. Como é que é na sua experiência? Né, a gente viu uma mensagem passada do Flávio, que o Flávio, né, tinha posição num certo grupo cristão, tinha várias coisas, e por causa de uma visão ele largou tudo. Né? Que visão é essa, tão grande, maravilhosa, que Paulo também falou, né? Pelo que é o rei Agripa, a visão. Não fui desobediente à visão. Eu quero falar para os irmãos que ter visão é algo que precisa de revelação. Se você não teve, fala, meu Deus, o que o Marinho está falando? Se você não teve a visão que a igreja é o corpo de Cristo, você precisa pedir para o Senhor. Põe para nós o primeiro versículo, por favor, Zé. Eu coloquei aí. Olha lá. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Qual que é o mistério de Deus? Não vamos ler o versículo. O que fala em Efésios? Qual que é o mistério de Deus? E o mistério de Cristo? Então, para você ver a igreja, você precisa de revelação. Amém. Semana passada, o Adilson muito bem nos disse sobre que a igreja é o quê? Os irmãos lembram? A igreja é a noiva. Noiva de Cristo foi o primeiro ponto da visão. Ontem, o que o irmão Beto falou para a gente? Muita coisa boa. Se vocês não viram, né, que os irmãos possam ver pela internet. Mas uma coisa que me deixou guardado. Você vê se a terra é boa pelos frutos. Não é? Você vai ver, né, um fruto bonito, um fruto bom. Você imagina, você tem certeza que a terra é boa. Né? Assim é a vida da igreja. Se nós temos bons frutos, a terra é boa, irmãos. E essa semana, queria falar para os irmãos a respeito disso. A visão de que a igreja é o corpo de Cristo. Se você tiver a visão de que a igreja é o corpo de Cristo, você vai saber que você tem uma união orgânica com o Senhor. E com os irmãos. Quando nós somos regenerados, o que que aconteceu? Nós fomos redimidos, fomos conectados, mas uma coisa essencial entrou em você. O que que é? O Espírito entrou no seu espírito. Amém. E nós, quanto tempo depois que nós fomos introduzidos em Deus? Instantaneamente. Então aqui nós temos um mútuo habitar. O Senhor habita em nós e nós nele. Amém. É assim, isso foi num piscar de olhos. Nós temos lá o espírito, a alma e o corpo. O Senhor entrou, nós somos regenerados, o Senhor, o Espírito entrou, nós somos introduzidos nele. Amém. Quer ver? E próximo versículo,
para mim, José.
É Romanos 8, 1 e 2. O que que fala ali, ó? Vamos ler. Agora, pois, já nenhuma condenação há para... Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. Volta no versículo 1, no final. O que que fala? Já nenhuma condenação há para o que estão... em Cristo Jesus. Então nós estamos habitando, morando em Cristo Jesus.
Amém. E o outro versículo, qual que é, Zé?
É o 8 e 9, né? Ah, 9. Vós, porém, não estáis na carne. O Espírito de Deus habita. Vocês viram então? 1 e 2 fala que nós estamos nele. E aí fala que o Espírito está em nós.
Senhor Jesus.
Então nós temos então esse mútuo habitar. Deus em nós, nós em Deus. Novo Testamento.
Nós estamos no Novo Testamento, não é verdade?
O que que era o Velho Testamento? Tipos... figuras, sombras, né, o que seria, mas no Novo Testamento, para ter Novo Testamento, o que, que aconteceu? Senhor veio, Senhor veio e viveu nessa terra, até aquele momento só ele era habitação de Deus, mas, né, o Senhor cumpriu a sua obra. Ele morreu na cruz, ressuscitou. Hoje nós celebramos morte e ressurreição do Senhor. Não é verdade? Então o Senhor cumpriu a obra. Ele morreu, ele ressuscitou, ele se tornou o Espírito. O que fala lá aquele versículo que fala que o Senhor soprou sobre eles o Espírito? Ele já tinha feito a sua obra, já tinha morrido, ressuscitado, tinha se tornado Espírito. Era até então a única morada. A partir do momento que ele liberou o Espírito, que ele cumpriu a sua obra, todos nós também nos tornamos residências, moradias do Senhor. E isso, irmãos, nada mais é, menos é, do que o corpo de Cristo. O Senhor soprou sobre nós, fomos salvos, regenerados, nos tornamos o corpo de Cristo.
Efésios 1, 22 e 23, põe para nós. O que que fala ali?
A qual...
Nós somos o corpo de Cristo. O versículo 22 fala que ele é a cabeça. Ele tem a primazia. Ele é o primeiro. O corpo bem ajustado, bem equilibrado. Ele tem que obedecer ao cabeça. Não é verdade? A partir do momento, irmãos... que você deixa o Senhor encabeçar, ter a primazia na sua vida, você já vai ter implicitamente na sua vida a submissão e a obediência ao Senhor, à vontade do Senhor. Espontaneamente, irmãos, nós vamos ser submissos à vontade do Senhor. Quando isso não ocorre, quando nós temos os nossos próprios pensamentos, né? Nós não estamos sendo encabeçados, nós vamos ter problema, né? Nosso corpo vai ter problema. Nós vamos ver isso daqui a pouco.
Senhor Jesus, irmãos, estar encabeçado em Cristo, isso é para a edificação do corpo. Você sabia que o corpo cresce? Hã? O corpo cresce. Mateus 16, 18, o que que fala ali? Vocês lembram de cabeça o que que fala? Hã? Então põe para nós, é. E também eu te digo... Está vendo? Ele fala que vai edificar.
Aleluia!
O Senhor vai edificar, irmãos.
Amém.
Sobre a pedra. Amém. Sobre a rocha.
Amém.
O Senhor vai edificar a igreja.
Amém.
E as portas do Hades não prevalecerão contra ela.
Amém.
E como é que ele faz isso? Como é que o Senhor vai edificar a sua igreja? Nós vemos em Efésios 4, 8 a 12, põe para nós. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons. Como que o Senhor vai edificar a igreja, irmãos? Com os homens. Você viu que ele deu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra... Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns, aí que eu queria chegar, um para apóstolos, outros profetas, outro para evangelistas. Essas são as funções. O Senhor deu dons aos homens, para que estes, né, desempenhassem essas funções, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço,
para a edificação do corpo de Cristo.
Então, como que o Senhor vai edificar a sua igreja? Através de nós, desempenharmos as nossas funções.
Amém.
Um é apóstolo, o outro é profeta. Um é evangelista, o outro é mestre, o outro é pastor. Né? Desempenhando cada um a sua função, a igreja do Senhor, ela vai ser edificada.
Amém.
Senhor Jesus. Efésios 4... 14 a 16, na versão agora, King James. Olha só, irmãos, no versículo 14. O objetivo, vamos ler. Ó. Vocês viram esse versículo? Irmãos, o corpo ele cresce. Então, ó, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor. Agora, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aqui hoje nós temos várias funções aqui, não tivemos hoje?
Alguém preparou os copinhos com o pão, né? O Carlos preparou com amor para a gente. Os músicos vieram mais cedo para treinar, para cantar com a gente. Não é? O que mais? O Adilson também chegou, acho que era 7 horas hoje, né, Adilson? Para abrir o local para a gente. Não tanto. A Maria José fez o cafezinho para nós. Irmãos, cada um realizando a sua função, né? Eu também acordei um pouco mais cedo para dar aquela última olhada na mensagem, né? Cada um realizando a sua função. O corpo vai sendo ajustado e vai crescendo com Cristo sendo a cabeça. O Senhor encabeçando, irmãos, o corpo cresce. Não adianta o braço crescer e o resto do corpo ficar atrofiado. Eu estou com problema no ombro. Mas, naturalmente, você já usa menos, né? Para não ter problema, né? Mas, eu estou fazendo fisioterapia. O que, que é? Para fortalecer. Porque senão você ele vai acabar perdendo a função. O nosso corpo, irmãos, ele é um corpo complexo. Quantos sistemas nós temos no nosso corpo? O Mário não está aqui para nos ajudar hoje, né? Mas quantos sistemas nós temos? Hã? Cardíaco, linfático, o que mais? Digestivo. E aí, o que, que eles fazem? Eles guerreiam para ver quem tem mais força que o outro? Quem que é o melhor? Não, eles se juntam, eles se ajudam, se protegem. O sistema linfático é para quê? Hã? É proteção. Irmãos, essa é a vida da igreja. Né? Eu estava lá conversando com a minha fisioterapeuta lá, que aqui, mas você pode pegar aqui por baixo. E existem coisas que na orelha você pega e vai pegar o... Porque o corpo é todo ligado. Eu falei, né, para ela, isso não pode ser evolução. Não tem como ser evolução uma coisa dessa. Isso tem que ser criado. Né? O Senhor nos criou.
Amém.
E esse corpo, irmãos, tipifica o funcionamento da igreja. Ninguém compete com ninguém aqui.
Amém.
Cada um tem a sua função. Né? Quem faz café, não adianta eu ir lá querer fazer. Posso até aprender, né? Mas é uma coisa que a Maria José já sabe fazer para tanta gente, não é?
Oh, Senhor Jesus.
Os irmãos da música, né? Não adianta você falar assim, tá faltando pianista ali, peraí que eu vou ali, né? Não é assim que funciona, não é? Cada um vai realizando a sua função, vai exercitando e vai... se tornando em ministérios, né?
Amém.
E a igreja vai sendo edificada.
Amém.
Aleluia. Senhor Jesus.
Então, irmãos, cada um tem a sua utilidade. Não pense demasiadamente a mais e também não tenha um complexo de inferioridade, né? Põe para nós o versículo 1 Coríntios 12, 3. 1 Coríntios 12, 3. O que fala? Por isso... É tudo pelo Espírito, né?
Amém.
Aleluia. Agora põe Romanos, Romanos 12. Romanos 12, 3. Olha isso. Não pense de si mesmo além do que convém. Você se achar o cara, né? Mas antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É, eu queria até ler um trecho aqui do livro para os irmãos, amém? Que fala sobre isso. Fundamentos da Fé Cristã, volume 1, página final 148, diz assim. Em Romanos 12, 3, Paulo fala que cada um não deve pensar de si mesmo, além do que convém. Como tudo que temos e somos provém de Deus, não é admissível que um cristão, membro do corpo, tome atitude de superioridade em relação a outro membro. Nos versículos 4 e 5, ele explica, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, mesmo assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo, com Cristo e membros uns dos outros. Vemos assim que no corpo de Cristo, todos os membros são fundamentais e indispensáveis, e estão ligados uns aos outros, embora com funções diferentes. Todos nós temos funções diferentes uns dos outros, mas não é porque aquele que limpa alguma coisa e o outro que, né, que nós vamos ser inferiores ou superiores aos irmãos. A unha tem a sua função, o dedo tem a sua função, a mão também tem a sua função. Cada um tem a sua função. Então, um não pode crescer mais ou crescer menos que o outro, senão vira um monstro, não é verdade? E quando cremos que o Senhor Jesus, vou ler também essa parte, tá? Coletivamente nos tornamos corpo de Cristo e individualmente membros do corpo. Assim sendo, para funcionar e ser úteis ao Senhor, precisamos estar encabeçados com Cristo e exercer nossa função segundo a sua vontade. Cada um tem funções diferentes. Todos precisam exercer a sua função. Só que nós precisamos estar encabeçados por Cristo. Senão cada um vai fazer de acordo com a sua vontade, com a sua preferência. E isso traz dano para a igreja. Cada um exerce a sua função, mas sendo encabeçado por Cristo. Cristo encabeça todas as coisas, irmãos. Senhor Jesus, isso é algo que nós precisamos ter, né, como algo vital na nossa vida, né? O Nasson que usa sempre a palavra crucial, né? Isso precisa ser crucial na nossa vida. Todos os nossos serviços, as nossas funções, aquilo que nós exercemos na igreja, precisa ser encabeçadas por Cristo. Isso é fundamental no nosso serviço. Nós que servimos ao Senhor, nós que estamos na igreja, precisamos ser encabeçados pelo Senhor. O Senhor tem a primazia. Aí, irmãos, nada vai dar errado, né? Se você tem essa visão de corpo, você não vai competir com os outros. Por isso que é importante, precisa de revelação, como eu falei lá no início. O Senhor precisa revelar isso para você. Se você tiver essa visão que você é corpo, você não vai estar disputando com os irmãos, né? Você não vai estar achando que você talvez seja inferior ou superior. Tudo isso é ajustado. Amém. E o corpo cresce.
Amém. Aleluia.
Últimos versículos que eu coloquei, que acho que é o versículo, né? 1 Coríntios 12, 12, né? Fala assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. O 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também não é só um membro, mas muitos. Então isso aí já resume, né, tudo que eu estava falando, né? Porque o corpo não é só um membro, não é só uma pessoa, somos todos nós. Unidos, é os sistemas, né? Sistemas todos funcionando, as juntas, os membros todos funcionando, nós vamos ter uma vida da igreja harmoniosa, sustentável, né? Viva, não é verdade? Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Todos nós estamos incluídos nisso. Amém? Quando nós temos isso, irmãos, nós temos a igreja em outra dimensão. Vamos louvar o Senhor?
Amém.
A igreja é outra dimensão.
Amém.
Com a visão.
Amém.
Com a visão tudo é diferente.
Amém.
Né? Nós somos o corpo de Cristo.
Amém.
Olha lá, igreja, outra dimensão.
Amém.
Vamos louvar o Senhor, irmãos?
Amém.
Vamos ficar em pé?